projeto comunitário? Uhum. Ou seja, será que nós temos que esperar que todas as pessoas contribuam? Será que nós temos que esperar que todas as pessoas contribuam da mesma forma? Ouvimos mais as que contribuem, menos as que não contribuem, mas porquê? Qual é que é a legitimidade e como criar processos para isso? E daí eu dizer que, ok, o sweat, o token e a presence, fazer essa parte é fácil. Uhum. A parte mais difícil é dizer no que é que vota. Como somos um projeto muito grassroots, uhum. tipo, e temos tanta coisa para fazer, por vezes é um desafio, tipo, conseguir uhum. fazer as perguntas, criar os processos e ao mesmo tempo fazer.
Olá, família Refi. Aqui quem fala é o Rica, com mais um episódio do podcast Planta R. Hoje a gente vai falar com a Bia, do projeto Traditional Dream Factory, o TDF, aqui em Portugal, e vamos discutir um pouquinho como construir comunidades regenerativas e como tem essa relação entre natureza, tecnologia e as comunidades locais. Bora lá? Olá, Bia. Muito prazer ter você aqui. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E para começar, como a gente sempre começa aqui, eu queria saber um pouquinho da sua história pessoal regenerativa, né? Como é que você chegou onde você está, ou você faz o que faz, ou enfim, pergunta aberta.
Olá, Rica, boa tarde. Antes de mais, um prazer estar aqui e também estar aqui a falar português, porque nestes últimos 3 anos, neste ambiente Refi, tem sido uma língua pouco falada, apesar de estarmos muito em Portugal e é bom enraizar esse costume.
Uhum.
Portanto, obrigada por esta iniciativa, obrigada pelo convite. Estou desejosa de ouvir as vozes que por aí virão. A minha história regenerativa, bom, a minha história eu acho que começa antes de mim, não é? Tipo, uhum. eu vinha a pensar um pouco sobre esta questão e vinha a pensar, começa mesmo com os meus anos passados, com os meus avós e com os pais dos meus avós. De alguma forma, tipo, quando a minha avó morreu,
uhum.
eu percebi-me um pouco que também todo o amor e todo o carinho e toda a vida que eu tenho hoje em dia são vidas, ou é uma vida que é baseada no percurso que os meus avós e que os meus antepassados foram criando,
uhum.
Por uma vida melhor, por uma vida mais confortável, por uma vida mais segura, por uma vida com mais carinho. E, portanto, esse é um primeiro passo da regeneração, tipo, agradecer aos meus antepassados. E depois, assim, mais da minha vida, mais do meu dia-a-dia, a minha história de regeneração é uma história de uma vontade muito grande de explorar o mundo.
Uhum.
Tipo, eu cresci aqui em Portugal e depois, desde muito cedo, tive muita vontade de sair do país. E a primeira vez que saí, na altura, tipo, tinha uns 15 aos 16 anos. Quando cheguei lá fora, tipo, apercebi-me que as coisas eram mais ou menos iguais, mas isto no contexto europeu, atenção, uhum. que as coisas eram mais ou menos iguais, mas numa língua diferente. E com o tempo, tipo, eu hoje em dia olho para trás e percebo que é realmente uma história de uma viagem interior, de uma viagem de criação de uma conexão mais profunda, tanto com as pessoas à minha volta, com os meus amigos, como com o meio ambiente, e de perceber que a regeneração começa mesmo, é uma viagem interior, de nos uhum. conectarmos mais connosco, e ao conectarmos mais connosco, ao conectar mais comigo, eu perceber-me que eu sou parte de um todo, que é o planeta. Uhum. Só se começou a chamar a regeneração há uns 5 anos para trás, porque antigamente não era... Antigamente, até parece que eu também sou, uhum. mas... mas o nome de regeneração é um apelido recente.
Uhum.
Mas eu desde que fui para a faculdade e assim, que sempre tive muita curiosidade em viver com os meus amigos, em viver de uma forma intencional,
uhum.
tipo que uhum. a casa, que o lar era um espaço intencional, um espaço de bem-estar, um espaço de criatividade, um espaço de conexão. E isso depois, ao longo do tempo, é engraçado, porque depois acabo também a desenvolver um projeto que é o TDF, e nunca uhum. foi tipo... Nunca foi uma coisa que eu pensei que foi de, como trabalho vou fazer um espaço co-living que tem esta uhum. conexão com a terra, que tem esta conexão com a tecnologia, com o instituto. Tipo, nunca me passou pela cabeça. Eu estudei direito,
uhum.
Trabalhei um bocadinho em a diversidade e inclusão, tipo dinâmicas de poder num espaço mais corporate. E depois decidi mudar-me para Portugal e foi quando eu conheci o Traditional Dream Factory.
Entendi.
E foi um bocadinho essa história, tipo, a história do chegar aqui à regeneração e do para mim não é só a regeneração, e aquilo que eu entendo por regeneração é mesmo o criar mais vida,
uhum.
Tipo, o deixar um espaço melhor do que aquilo que estava, tipo, o florescer, tipo, o criar vida.
Uhum.
Mas também não só criar vida, mas como criar, ou tipo, nem é bem criar sistemas, mas tipo, como perceber sistemas, os sistemas complexos em que vivemos,
uhum.
E achar partes do sistema que podem ser tocadas com gentileza, com carinho, para que esse sistema possa, possa criar algo que seja um bocadinho mais, quer dizer, um bocadinho... com um bocadinho mais de vida.
Sim, 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 entendo completamente. É isso mesmo, né? Geração é mais... gerar mais vida, criar mais vida, que nem você disse mesmo. É, eu acho que é interessante que você falou de sistemas, né? E assim, acho que em qualquer projeto de regeneração a gente tem um sistema ecológico e o sistema social também.
Uhum, uhum.
E vocês estão numa cidade pequena, né? Numa aldeia, perto lá.
Uhum.
E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho de como é essa relação entre sistemas, com o sistema que vocês estão criando, novo, né? Ou implementando. E os sistemas que lá existiam já, que aí tem conexão também com o que você falou, que agradecer aos antepassados. Então, aquela cidade tinha uma história, uhum, tinha um local. Uhum, e como é que se junta essa comunidade, essa relação dessa comunidade local com esse novo projeto, que depois a gente pode falar um pouquinho mais do projeto, mas também tem novas tecnologias envolvidas, coisas que não necessariamente as pessoas daquele local estão cientes ou conhecem,
sim.
Né?
Sim, sim, sim. Estava aqui a pensar que eu uma vez estava lá no café da aldeia, e estava a explicar assim a um monte de homens com 70 anos, tipo com o meu computador, a mostrar-lhes os planos de arquitetura e a tentar fazê-los compreender aquilo que nós estamos a fazer. E pronto, acho que eles perceberam pelo menos mais um bocadinho. Mas fazendo assim um rewind, voltando um bocadinho atrás, qual é a história do local, qual é que é a história do sistema do local, eu acho que também é bom falar um bocadinho da história do TDF, ou
claro.
Seja, foi à volta de 3 anos mais ou menos, que na altura os co-founders do TDF, a Annie e o Sam, há uma história por trás disto, mas basicamente eles encontraram este aviário.
Uhum.
Era uma antiga fábrica de ovos,
uhum.
Fábrica de produção de
sim.
Ovos, não é? E pronto, e eles sentiram-se conectados com o local e sentiram que este seria o espaço para trazer à vida, dar vida àquele sonho deles, que era o sonho então de criar um espaço de co-living.
Uhum.
Que tivesse interações positivas entre todos os stakeholders, portanto, seja a aldeia, seja a natureza, seja as pessoas que lá estão, tipo, como criar um projeto de habitação que dê incentivos positivos de
uhum.
forma circular a todos os que interagem com este sistema. E foi esse o ponto de partida. E é interessante porque, ou seja, o aviário é... era de uma família que era muito... Ou seja, o aviário era um dos sítios que empregava mais pessoas, ou tinha ali uma conexão muito próxima com a malta da aldeia.
Uhum.
E uma coisa importante também de referir é que o aviário está a 2 minutos da aldeia da Bela. Ou seja, nós... A gente está no TDF e vai ao café e estamos lá em 3 minutos a pé. Portanto,
uhum.
está muito próximo da aldeia. E então a malta da aldeia costumava, durante anos... Eles festejavam, tinham as festas da aldeia lá no aviário. Por exemplo, quando há os santos ou quando há qualquer coisa sobre para comemorar, eles faziam essa festa no espaço exterior do aviário.
Uhum.
E então nós também nesse sentido tivemos uma grande sorte, porque o aviário já era um sítio de conexão local.
Tá.
E a única coisa que nós tivemos foi que continuar a abrir as portas e continuar a acolher isso. E,
uhum.
portanto, aquilo que nós fazemos é mais ou menos, tipo, uma vez por mês, e também depois em feriados, em específicos, fazemos, tipo, uma sardinhada. Ou
uhum.
fazemos uns grelhados, ou fazemos uma festa com um cantor lá da aldeia, e eles vêm, e a malta da aldeia vem também. Ultimamente temos feito Cinema Nights, agora temos um cinema cá fora,
ah,
então tipo todas as quintas-feiras vêm, e acho que a última vez já eram tipo 25 pessoas da aldeia.
Uhum.
E então, tipo, porque o aviário já tinha esta conexão com a aldeia, foi fácil de a manter. Os desafios são mais, ou seja, esta é a parte mais superficial, não é? Que é a parte, ok, há uma relação e conseguimos mantê-la. Depois, na minha opinião, há desafios mais aprofundados, que é, muitas destas pessoas são pessoas idosas, e são pessoas que também estão um pouco sozinhas, porque, entretanto, as famílias vêm para Lisboa, vêm à procura de uma vida melhor, ninguém quer estar no Alentejo. E então há, de uma forma, um desejo de ter atenção, uma vontade de ter conexão. E muitas vezes, tipo, a forma como o nosso projeto está desenhado, onde as pessoas vão e vêm, isso de alguma forma contrasta com a necessidade que eles têm de conexão. Portanto, eu vou lá estar 3 meses, crio uma relação profunda e depois saio e só volto aqui 1 ano. Pronto, essa é uma, por exemplo. Depois, outra é a linguagem. Ou seja, eu, por exemplo, falo português, mas o nosso projeto é muito populado por pessoas também estrangeiras que não falam português. E então, tipo, falando da integração local, falando aqui também chamando um pouco a atenção, tipo, o papel da língua na integração local. E das pessoas realmente perceberem que, para chamar de lar a um sítio, tem, na minha opinião, que haver um compromisso de também fazer um esforço para, para falar a mesma língua. As easy as that. Bom, ainda bem que eu falo inglês agora. E depois, pronto, depois também tem dinâmicas de que são coisas que nós tentamos ter em atenção, mas também não sabemos bem como fazer, que é a gentrificação, não é? Tipo, o facto do TDF estar a ser feito ali, em princípio também aumenta os preços do imobiliário local, e depois também pensar que impacto é que isso tem nas gerações vindouras deste local, em que os ordenados, em que o income pode não crescer à mesma forma que cresce o preço das casas. E, portanto,
vocês fazem alguma coisa para remediar essas? Vocês pensam nisso?
Nós pensamos nisso, mas também o nosso projeto está numa fase tão embrionária, ou seja, mesmo que já estejamos a fazer isto há 3 anos, tipo, a capacidade que nós temos tido tem sido uma de, ok, nós temos em atenção isto e temos um bocadinho, tipo, não aconselhado as pessoas a investir à volta e coisas assim, mas não temos uma política muito específica. Ou seja, também não sabemos como lidar com isto. É um conhecimento que nós ainda não...
Entendi. Mas está no pensamento. Vocês têm relação também com o governo local, com a prefeitura, alguma coisa assim?
Sim.
Para atividades?
Eles visitaram-nos, foi ótimo. Nós temos uma relação com a junta de freguesia local, ótima. Eles vão lá de vez em quando, nestas festas. Ou seja, é uma aldeia com 300 pessoas. A gente vai ao café e toda a gente se conhece. É pequeníssima. E depois também, este verão foi ao TDF o presidente da Câmara de Santiago do Cacém, tipo, a conhecer o projeto. E o projeto nesse sentido é muito bem-vindo, não é? Porque, ou seja, Portugal também está super famoso, mas está super famoso em Lisboa. E no Algarve e no Porto, ou seja, tipo, quando a gente jovem a vir para o espaço mais rural, geralmente há uma grande receptividade.
Sim. Bom, e assim, a gente falou um pouco do TDF, seria legal também entender um pouquinho melhor o que é o TDF, o Traditional Dream Factory. Eu acho assim, para o pessoal entender do que a gente está falando também, acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso.
Sim. Então, o TDF é realmente parte, assim, de um sonho um pouco cosmopolita até, de um conjunto de pessoas que vivem, assim, um estilo de vida um bocado nómada, e de pensar que, ok, tipo, como criar um modelo para o nosso estilo de vida, onde vamos com as estações, ou não temos propriamente uma casa, mas temos várias casas ao redor do globo. Como criar um modelo onde nós não temos que ir para um Airbnb ou, tipo, alugar uma casa, mas e temos que fazer conexões cada vez que mudamos de sítio, mas como criar um modelo que se calhar que torne este padrão de vida cíclico, realmente cíclico também em relação ao lar, à casa. E então, o TDF no fundo é um protótipo para isso, ou seja, o que nós tentamos fazer no Traditional Dream Factory é um espaço casa que nós no fundo tokenizamos, ou seja, um token dá-te acesso a uma noite para sempre. Uhum. Ou seja, eu tenho os meus 60 tokens e todos os anos uso aqueles 60 tokens para ficar. E eu vou... Eu todos os anos passo 60 dias no TDF.
Uhum.
E se o TDF resultar, aquilo que nós podemos fazer é eu todos os anos passo 60 dias no TDF, mas agora como o TDF resulta, nós já podemos abrir outro TDF na Turquia,
uhum.
ou no México, ou na Alemanha, ou uhum. onde quer que seja. E então, a forma como nós construímos isto é, temos esta parte da tecnologia, mas também temos esta parte que eu já tinha falado anteriormente, que é realmente o, como criar este modelo que cria interação positiva, interações positivas em todos os atores do espaço. Uhum. Ou seja, o que o TDF também tenta fazer é... o foco de criar este modelo não é só o foco da habitação, mas é o foco de arranjar espaços com terra abundante, ou seja, grandes propriedades, que uhum. nós possamos regenerar à medida que vamos desenvolvendo os projetos uhum. e, através disso, criar riqueza através de natural assets.
É, recursos naturais.
Recursos naturais. e através disso criar incentivos positivos para as pessoas ficarem neste espaço.
Uhum.
Ou seja, por exemplo, eu vou ao TDF com os meus 60 tokens, mas tenho a energia solar e, portanto, uhum. tipo, eventualmente nós não temos que pagar a energia.
Uhum.
Também temos uma produção alimentar, também temos um market garden que dá uhum. a produção alimentar, portanto o custo de comida também é reduzido. Depois também temos um estilo de vida que em princípio, tipo, é um estilo de vida que também traz mais harmonia para com o nosso corpo, para com a nossa mente, uhum. que é a conexão à natureza, o estar cá fora, a criatividade. Nós na TDF temos um foco muito grande, tipo, no play, na brincadeira, no uhum. having fun. E também na nutrição de uma comunidade que é muito, ou seja, não só divertida, não só na brincadeira, mas também empreendedora.
Uhum.
E nós dizemos que a DDF é um sítio de doers, pessoas que fazem.
Uhum.
Ou seja, a parte de toda a regeneração da terra, não é?
Uhum.
Ponto um. A parte da tecnologia,
uhum.
a parte da brincadeira, e a parte da governação, que é também criar... como fazer um protótipo de um modelo onde a casa se governa a ela mesma. Onde as pessoas que passam mais tempo na casa, supostamente, nós partimos do pressuposto que entendem mais do que se passa lá.
Uhum.
E então as pessoas, ou seja, as pessoas que passam mais tempo, depois das pessoas que passam mais tempo, as pessoas que também contribuem mais. Mas é criar este processo de governação que uhum. basicamente nós chamamos o presence and the sweat,
uhum.
ou seja, um modelo de governação que está na blockchain, não é? Esta parte toda do crypto que nós podemos
Sim.
falar é mais específico, mas onde nós então criámos um nosso protocolo de governação que basicamente está distribuído entre três variables, que é o how many quantos tokens tu tens,
uhum.
quanto tempo tu passas no TDF por ano,
uhum.
e quanto trabalho, quanto labor, quanto uhum. sweat, nós chamamos o suor, tu colocas no TDF.
Entendi.
E depois isso tudo dividido por não sei quê, eu por acaso até sei, mas pronto, não precisamos.
Sim, claro.
Dá realmente qual é o número, qual é que é o teu poder de voto no TDF. Agora, a parte mais interessante,
uhum.
esta parte aqui da governança, eu acho que também é uma das coisas que eu às vezes vejo como o maior desafio no espaço uhum. do blockchain. Do espaço do ReFi, é que nós ficamos tão entusiasmados com estes protocolos, com estas coisas uhum. todas que fazem coisas extraordinárias, mas nós esquecemos um bocadinho das mecânicas. Eu faço uma distinção entre as mecânicas técnicas, que é ok, temos este sistema de governança que faz isto, e as dinâmicas humanas,
uhum.
Que é, eu posso ter um protocolo e um sistema de voto, mas eu tenho que ter em que votar.
Uhum.
E então,
fazer realmente, tipo, como é que se vota? Tipo, vota-se em quê? Quantas vezes? Em quem? Uhum. Vou votar na equipa de administração que eu tenho? Vou votar no trator que eu tenho que comprar? Uhum. Vou votar em quem é que vai gerir a cozinha? Em que é que eu voto? E quem uhum. é que faz esse sistema de voto? Uhum. E às vezes nós... Nós temos tido muita dificuldade neste aspecto no TDF.
E já está implementado esse sistema de governança ou ainda está num processo de...
Ainda está num processo. Nós neste momento até decidimos parar. Uhum. Foi um dos maiores desafios do projeto tem sido em que nós, no fundo, a forma como nós fizemos o TDF é que... É um espaço, era um projeto crowdfunding, não sei como uhum. dizer isto, tipo, financiado.
Financiado pela galera. Sei lá.
Ou seja, aquilo que nós fazemos é, nós basicamente calculamos o custo todo do projeto e dividimos aquilo pelo, como é que foi? Ou seja, calculamos o preço, o valor todo do projeto, com uhum. a terra, com Entendi. O desenvolvimento, com tudo uhum. isso, e depois vimos, ok... O TDF vai ter 50 camas.
Tá.
50 camas vezes 365 dá o número de camas que temos disponíveis durante o ano inteiro. Uhum. E depois dividimos o preço total pelo ano inteiro. Não é bem assim, é mais complexo que uhum. isso, porque nós depois temos uma reserva para gift tokens e coisas claro. Assim. E isso dá o preço base do token.
Uhum. Entendi.
Ou seja, o que acontece é que quando eu então compro um token, o que eu estou a fazer é estou a contribuir para o desenvolvimento do projeto.
Uhum.
E nós temos nos apercebido, pronto, várias coisas. Por exemplo, o nosso orçamento inicial não previa grandes custos para, para salários, por exemplo, uhum. de pessoas, para a equipa. E depois também nós também não estávamos à espera, tipo, é difícil gerir uhum. Uma coisa é gerir uma coisa que tem um investidor ou que tem um comprador ou que tem isso, outra coisa é dividir é gerir um que tem 50.
Sim.
E como gerir essas 50 vozes e decidir o que é melhor para o projeto e quem é que tem no fundo depois também a responsabilidade legal. Ou seja, porque apesar disto tudo, tipo, a estrutura do TDF e a estrutura disso tudo, tipo, há certos compromissos legais,
uhum.
Impostos, essas coisas todas, claro. Quer dizer, e é um bocadinho difícil, tipo, como fazer com que a comunidade de token holders, pessoas que têm tokens do TDF,
uhum.
consigam perceber o que é gerir o TDF.
Uhum. Que é aquela ideia do stewardship, né? Da gestão que, do lugar e também da natureza e tudo mais, né? Você poderia falar um pouquinho, que eu acho muito interessante essa coisa de stewardship ou gestão, né, da natureza. Uhum. Você podia falar para mim qual que é a sua visão de gestão, então, para gerir um lugar, uma natureza e não ser... porque tem uma diferença de você ser o dono, né, ownership uhum. e stewardship, né, gestão. Você é só um gestor do lugar, um gestor da natureza.
Uhum.
Tem uma coisa assim que você poderia falar pra gente, como é a sua visão disso, ou a visão do TDF, ou enfim.
Sim. É assim, a nossa ideia do TDF é fazer este espaço cíclico, não é?
Uhum.
Vem da ideia dos nómadas.
Uhum.
E a ideia dos stewards veio um pouco disso. Ou seja, nós no TDF, aquilo que nós fazemos é nós todas as estações do ano, tipo uhum. no verão, no inverno, no outono, temos uma equipa de stewards que gera o espaço.
Uhum.
Ou seja, esses
isso
stewards...
Muda.
Isso muda.
Tá.
Geralmente há sempre um espaço de onboarding and outboarding, mas uhum. a cada estação há uma equipa diferente que está a gerir o espaço. Tem os seus prós, tem os seus contras, nós também estamos a aprender. Mas tem sido muito interessante porque geralmente as pessoas que têm este papel de steward ganham uma nova dimensão, uhum. uma nova perspectiva de uma nova dimensão do projeto.
Uhum.
Isso também, de alguma forma, tanto empodera as pessoas a ter mais responsabilidade, a ter uhum. mais empatia, como também notam o quão trabalhoso é realmente estar ali. E depois isso também cria uma relação que eu acho que também é um pouco isso que tu estavas à procura, que é qual é que é a diferença entre the ownership ou a propriedade e a uhum. stewardship, não é?
É.
E esta aqui é realmente tipo como cultivar relações com espaços que não são relações extrativas. Desta terra é minha e eu vou extrair dela aquilo que eu preciso para o meu caminho, para as minhas necessidades, mas mais uma relação de simbiose, de... não importa bem se a terra é minha, se não é, mas eu sou o guardião desta terra e eu estou aqui para servir esta terra e para estar com ela. E há uma relação de reciprocidade, de eu vou tirar, mas eu também vou dar. Eu acho que isso é interessante. Eu no outro dia estava a ouvir um dos meus... uma pessoa que eu gosto muito de ouvir falar, que é o Indy Johar, do Dark Matter Labs, e ele estava a dizer, tipo, como é que nós cultivamos uma relação do ser humano com ele mesmo, que ele passa de... É instead of to be, é being. Portanto, em vez de ser, em vez de uma pessoa ser, uma pessoa está sendo. Uma pessoa está em contínua relação com o espaço. Não é uma relação tipo, eu agora chego aqui e tomo conta disto, mas é uma relação de eu chego aqui e neste momento isto é o que o espaço precisa, e dali a 6 meses eu preciso de outra coisa e o espaço precisa de outra, e temos que nos adaptar. E essa simbiose com o espaço, eu acho que é realmente tipo a stewardship. E depois também, ou seja, a forma como isso é feito de uma forma mais pragmática, legal e operacional, também podemos falar sobre isso.
Isso é, por favor.
A verdade é que o nosso sistema legal não está equipado para isso.
Sim.
Tipo, então é uma daquelas coisas que realmente, para já, tipo... We didn't crack it. Nós não
resolvemos.
Não resolvemos ainda. Ou seja, nós achámos uma forma mais ou menos de manusear o sistema. E essa forma foi de nós criarmos uma associação na Suíça, que é a OASA. Ou seja, o TDF é o primeiro projeto da OASA. Portanto, é a OASA Associação. É uma associação cujo propósito é... a ter o maior... adquirir terras, adquirir propriedades para regenerar. E enquanto regenera as terras, em termos tipo de agrícola mesmo, de regeneração do solo, cria espaços co-living, as tais habitações, não é? O tal lar, a tal casa. E faz isto através de blockchain, powered by Web3. E o primeiro projeto é o TDF.
Tá.
Então, a estrutura legal que nós temos é, temos a associação, que é a OASA, que é na Suíça, e nós escolhemos a Suíça porque na Suíça já há um reconhecimento legal de smart contracts, de tudo isso, porque basicamente nós, quando uma pessoa compra um token do TDF, no fundo está a comprar imobiliário, está a comprar uma casa, está a adquirir direitos, a uma casa. Então nós, e também é um grande investimento, ou seja, não é propriamente tipo um hotel ou assim, não, é um investimento também proporcional ao investimento de adquirir uma casa. E então nós decidimos fazer na Suíça porque, ou seja, temos que também dar um valor legal.
Entendi.
A isso. Não é? Tipo, temos que criar essa confiança no mercado e nas pessoas, e nas pessoas que acreditam realmente neste sonho. E depois aquilo que nós fazemos é, temos uma empresa em Portugal que supostamente, à medida que, ou seja, à medida que os tokens são vendidos, vai haver uma altura em que esta empresa em Portugal compra a terra, compra o espaço onde o TDF está. E a partir desse momento, a terra, o TDF, ou seja, the land title.
Sim, o título da terra.
O título da terra, exatamente. O título da terra é parte desta empresa. Esta empresa é adquirida pela OASA. E então nós temos este modelo onde a terra, no fundo, é pertence a uma associação que tem como objetivo a regeneração da terra.
Tá.
E, ao mesmo tempo... as pessoas que têm os tokens desta associação têm acesso, têm direitos imobiliários a essa terra. Mas eles não têm a terra.
Sim.
Tipo, a terra é gerida em prol dos interesses
Coletivos.
Uhum. Não é, nem é bem coletivos, é dos interesses de regeneração do solo, estás a entender? Uhum. Porque não é coletivo só das pessoas, porque isso depois há o sistema de governança local, uhum. não é? Mas esse sistema de governança local, nós temos os princípios, não, we call it... os princípios de regeneração da terra, da uhum. oásis, que diz que, ok, em todas, por cada X hectares, nós só podemos construir X. E as águas têm que ser geridas de uma forma assim, assim, assado. Uhum. São um bocadinho gerais, os princípios, mas que vão sempre para uma gestão do espaço da terra, não é? Mais circular.
Entendi. É que vem, aí de novo a gente cai na parte de governança, né? Porque tem a gestão do espaço. E vocês são uma DAO também, ou não?
Sim, e era isso. Agora só para fechar o circle, porque Sim. nós dissemos, ok, nós temos esta descentralização, temos tudo isto, mas qual é que é o papel disto? On paper, tipo no papel, uhum. e a verdade é que, imagina, a OASA é uma associação que tem... Ok, até uma associação transparente e tudo, tem os fundadores, tudo bem. E a OASA não corre grande risco, mas, por exemplo, aqui... isto é uma experiência muito pessoal, tipo, de uma pessoa que de alguma forma construiu estas estruturas legais e que se apercebe da responsabilidade que as pessoas que estão envolvidas têm. Uhum. Porque, por exemplo, nós temos aqui a empresa em Portugal... que no fundo tem os gerentes e tem pessoas que estão responsáveis por pagar os impostos às finanças, por cumprir essas legalidades todas. Mas essas pessoas, tipo, qual é que é o sistema de rewards, não é? Uhum. De incentivo para a responsabilidade que essas pessoas estão a ter por assumir a gestão de uma empresa que, no fundo, está a reconstruir todo este projeto que tem este valor todo e que são 25 hectares e que são 3 armazéns e que são isso tudo. Uhum. E essa responsabilidade que ir, no fundo, está no sistema de governação em prol de todos aqueles que contribuem para o TDF, mas no papel são 3 ou 4 pessoas que estão naquela empresa.
Entendi.
E então, tipo, há aqui um flow de energia, uhum. de alguma forma, que faz com que as pessoas da empresa sintam uma grande responsabilidade em ouvir as pessoas da DAO e ouvir tudo isso, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, as responsabilidades que elas têm que carregar a nível pessoal são distintas daquela que o grupo coletivo acha.
Entendi.
Mas o grupo coletivo não tem a responsabilidade que elas têm.
Uhum.
E então daí eu dizer que, tipo, que o nosso sistema legal não está preparado para isso. Ou seja, gostaria se fizéssemos uma cooperativa ou uma coisa assim, mas na forma como nós neste momento estamos a explorar, estamos a encontrar um bocadinho este desafio.
Entendi. É super interessante, porque é o sistema antigo, né, fazendo, como é que fala, clashing, com esses novos sistemas que a gente está tentando desenvolver, né, um pouco.
Sim, e não é só o sistema negativo, porque nós até poderíamos pôr aquelas pessoas todas na empresa, mas, uhum. mas também, tipo, também passa por o que é que quer dizer gerir um projeto comunitário?
Uhum.
Ou seja, será que nós temos que esperar que todas as pessoas contribuam? Será que nós temos que esperar que todas as pessoas contribuam da mesma forma?
Uhum.
Será que nós não, tipo, ouvimos mais as que contribuem e menos as que não contribuem? Mas porquê? Qual é que é a legitimidade? E como criar processos para isso? E daí eu dizer que, ou seja, fazer o processo, o sweat... o token e a presence, fazer uhum. essa parte é fácil, uhum. a parte mais difícil é dizer no que é que vota,
uhum. Uhum.
e depois nós às tantas, como somos um projeto muito grassroots, uhum. tipo, e temos tanta coisa para fazer, tem sido um desafio, ou por vezes é um desafio, tipo, conseguir ask the questions, uhum. fazer as perguntas, criar os processos e ao mesmo tempo fazer.
Entendi. Você falou agora que as maiores dificuldades, por exemplo, essa parte da governança. Tem outras? Quais são as outras dificuldades que você vê em criar um projeto comunitário, regenerativo, de uma vila de coabitação, uhum. uma vila de regeneração, onde você tem esses novos paradigmas, esses novos sistemas, onde é uma conexão da tecnologia com a natureza, com o ser humano, né? E como a gente faz todo esse sistema funcionar. Problemas, além da governança que você tenha visto, ou sentido, ou presenciado, ou qualquer coisa mais que você pode falar?
Eu acho que uma das coisas que nós temos em particular no TDF, e se alguém souber como fazer isso muito bem, eu acho que estamos sempre à procura de ajuda, é também na comunicação. Uhum. Ou seja, o TDF é um projeto tão rico, que como criar uma comunicação clara, tem sido às vezes um desafio. Como fazer as pessoas perceber o que está a ser feito de uma forma simples. Mas aquilo que nós estamos a fazer não é simples. Portanto, tipo, não, também é um pouco difícil, não é? E cria barreiras, não é? E depois também cria barreiras a quem é que consegue, que tipo de público é que o TDF atrai. E esse é o segundo desafio, que é... O TDF é a ideia do TDF, como nós começámos o TDF, é que o TDF é uma casa, o TDF é um lar. Uhum. Nós, entretanto, temos desenvolvido o projeto durante os últimos 2 anos e temos feito, tipo, ligações e conexões, tipo, fantásticas e super profundas com as pessoas. E o TDF também tem sido um espaço super transformativo, porque realmente nós estamos lá e temos uma liberdade. E uma leveza no nosso estar que é incrível. E ao mesmo tempo, tipo, um dos desafios para mim, pessoalmente, e eu também sou um bocadinho... tipo, a minha história de regeneração começa com isso, tipo, viver em conjunto e o espaço do lar e da casa. E às vezes o TDF, para mim, como não tornar este espaço comodificado? Como não tornar este espaço, tipo, um espaço de lazer e um espaço, tipo, hotel-like, que as pessoas vão, aproveitam, extraem e depois vão-se embora e depois voltam. Ou seja, qual é que é o espaço de regeneração pessoal e de agência que os indivíduos têm de chegar àquele espaço e de não tirar só, mas também colocar? E como chegar a essa crowd? E pronto, e depois temos o clássico desafio, que é a angariação de fundos.
Sim. Yeah. E eu acho muito interessante essa parte que você falou de, né, que como é que a gente faz com que as pessoas não vão só lá extrair, mas também elas criam ou dão também para o espaço, né? E essa acho que é uma forma do que você falou agora de ter o suor, a estadia, né, a presença, e também os tokens. Que eu acho que isso é uma maneira muito interessante de você quantificar esse, que não é só extrair. Então, as pessoas que vão no TDF, por exemplo, elas só podem ficar lá se elas dão também para o lugar, ou se elas participam da construção do lugar, ou não. Se eu quiser ir lá só passar um dia, que nem um hotel, eu posso.
Bom, queres saber como visitar o TDF? Ou queres saber se... Ou seja...
Assim, é só para entender um pouquinho essa parte do projeto também, né? Porque você falou assim, não é só a questão de extrair, como num hotel, mas também é de que o que eu estou dando para o local, o que eu estou trazendo para o local, né?
Então, o TDF funciona, nós criamos um modelo que é member-based, ou seja, criamos um modelo de membros. E então a ideia é que uma pessoa vai ao TDF e quando, depois de passar 14 dias no TDF, ou seja, tem que passar lá 14 dias e estar com as pessoas, com os stewards, com os outros membros, então essa pessoa pode perguntar e pode querer ser membro. E ser membro quer dizer que esta pessoa quer fazer do TDF um local, uma casa, quer todos os anos voltar ao TDF e também nós agora vamos introduzir um token gating, ou seja, para ser membro também tem que se comprometer a ter 30 tokens.
Entendi.
Então, e para ter tokens, há várias formas de ter tokens. Uma é comprar. e a outra é de sweat. E, por exemplo, os stewards que estão no TDF, vão lá fazer as estações do ano, os stewards são pagos em tokens. Seja, não sei bem quanto é que é, mas tem um salário em tokens que é 5, 10 ou 15 por mês, por exemplo.
Entendi.
Ou então, por exemplo, há um projeto onde temos que fazer uma compost toilet. And that, imagina, há um budget de tokens. Ou então temos que ir a uma conferência ali, então há um budget de tokens. Então nós temos uma reserva onde as pessoas que estão a contribuir para o projeto podem ser remuneradas através de tokens.
Entendi.
É mais ou menos isso. Nós geralmente tipo, reservamos mais estes salários a membros, não é exclusivo, mas geralmente depois também as pessoas que geralmente depois acabam por trabalhar ou contribuir para o projeto também têm alguma afinidade com ele. E uma das coisas que eu não disse sobre o ser membro é que, ok, passas 14 dias e depois tens que ser vouched.
As pessoas têm que...
Os outros membros têm que votar em
votar,
ti.
Votar, é.
Nós dizemos que tens que ter três vouchers.
Entendi, de três pessoas diferentes que falam, não, essa pessoa tem os valores alinhados e tudo mais. Muito interessante. Que é uma forma de você construir uma comunidade e manter os valores isso é interessante. E assim, um pouco mais pessoal agora. Acho que assim, a gente já falou muito de como foi o TDF, de construção da comunidade. Eu queria saber um pouquinho da sua... Porque eu acho assim, todo mundo tem a sua própria visão do que é regeneração, isso você falou, né, de mais vida, né? E o que seria, assim, um futuro de mais vida para você? Como é que você vê isso, por exemplo, em Portugal, né? Onde a gente está? O que seria
um futuro com mais vida?
Isso.
É uma questão interessante porque ela também é tão... É tão dependente do contexto em que nós estamos, certo? Ou seja, o ter mais vida na cidade é diferente de ter mais vida no espaço rural, de tudo isso. Mas para mim, eu acho que eu aquilo que eu estou mais e mais a perceber-me com as minhas experiências no TDF, nos meus outros projetos, com os meus amigos, com a minha família, é realmente que tipo é um processo que começa. Não posso tocar. É um processo que começa em nós. Então, para mim, a regeneração é tipo... É as pessoas começarem... E é difícil, porque, sei lá, nós também estamos num sistema macroeconómico, social, cultural, todas as palavras que sei lá, patriarcado, neoliberalismo, tipo, racismo, colonial... Que não são permissivas a isso, não é? Mas eu diria que é para mim um futuro mais regenerativo é um futuro onde as pessoas possam conectar com elas mesmas e estarem alinhadas, ou conseguirem ao longo das suas vidas expressar de alguma forma, tipo, materializar coisas, experiências que lhes tragam um propósito. Que elas possam se sentir valorizadas, que elas possam se sentir reconhecidas, que elas possam se sentir amadas. E através disso, tipo, eu acho que quando uma pessoa consegue fazer isso, uma pessoa também espelha isso. Tipo, quando eu me trato bem a mim mesma, eu trato melhor os outros. Eu acho que isso depois acaba por se espelhar na forma como eu me dou melhor com o meu vizinho, na forma como eu trato melhor o meu filho ou a minha filha, na forma como eu trato melhor os meus pais, mas também na forma como eu trato melhor o outro e culturas diferentes.
Sim.
Eu acho que nos próximos anos vem, e já está a acontecer na Europa, e já está a acontecer aqui em Portugal, tipo, vamos sofrer, tipo... vai haver imensas migrações, vai haver uma mistura cultural ainda maior, onde vamos ter que criar uma maior resiliência, tipo, emocional e cultural para nos adaptar a outras pessoas. E criar tudo isso também, eu acho que criar todo este propósito de estarmos bem connosco mesmos e ser ao serviço dos outros, inclui depois também, vai contribuir também para a conexão com o planeta e para a conexão com o mundo, para ver o que é maior que nós.
Muito bem, é isso mesmo. Easy, né? Easy. E você tem, quer falar alguma coisa mais sobre o TDF? Alguma coisa que o TDF está procurando? Ou você, pessoalmente? Ou alguma coisa, que alguma mensagem que você quer deixar? Uma última mensagem que quer deixar aqui para o pessoal?
Então, se as pessoas quiserem visitar o TDF, venham visitar. Uhum. Podem visitar através do nosso website. Uhum. Podem também, ou seja, traditionaldreamfactory.com. Uhum. lá podem fazer, tipo, nós agora vamos começar uma campanha, tipo, nós também estamos a tentar para apoiar e suportar as pessoas que estão a contribuir, os trabalhadores, as pessoas que estão, uhum, a trabalhar para o TDF. Estamos a tentar a lançar uma campanha onde... onde no fundo temos uma subscrição que é tipo 10 euros por mês, mas que se conseguimos esses 500 pessoas a pagar esses 10 euros, que isso vai dar uma grande ajuda para apoiar as pessoas que estão a trabalhar no TDF. Portanto, subscribe. também estamos a fazer algum conteúdo, ou seja, ir um pouco de uma forma mais estruturada a certos tópicos que trabalhámos aqui, tipo a governação, a parte legal, a parte do design da terra, uhum, a parte do design da arquitetura, tipo nós também temos um bocadinho, tipo, a nossa ideia é ser um pouco open source, uhum, e que as pessoas possam inspirar daquilo que nós estamos a construir para construir também elas. Uhum. Então também vamos colocar esse conteúdo disponível. Tipo, entrem em contacto pelas redes sociais e assim. E aquilo que eu quero dizer é realmente, tipo, para as pessoas cuidarem delas mesmas, porque nós muitas vezes também temos muitas pessoas que vêm para o TDF que vêm à procura de algo. Uhum. E uma das coisas é que okay, esse algo já está em nós. Uhum. Estás a entender? Não, uhum, não é, tipo, o espaço coletivo do grupo serve, na minha opinião, de uma forma mais natural, o grupo, quando os indivíduos que lá estão têm consciência, uhum, de quem são.
Sim.
Uau, super profundo.
Muito bem, deu certo isso. Ok. Tá certo, entendi. Eu ia terminar agora, mas eu perguntei. Você falou uma coisa que eu acho. Você falou a coisa do design do espaço, open source, né? E como é que vocês veem isso? Então, assim, as pessoas podem ir lá, vocês vão fornecer ou dividir com os seus projetos de design, como vocês fazem as coisas. Ou como é que funciona isso?
Não sei. Eu acho que não é tanto também podemos partilhar, mas imagina, partilhar os planos arquitetónicos do TDF. Arquitetónicos?
Uhum. Sim.
Não sei se é arquitetónico.
Arquitetónico.
Não sei se é assim tão proveitoso para alguém que tenha outro projeto, mas é mais no sentido de partilhar, tipo, coisas que aprendemos, pros, uhum, and cons, and, tipo, ok, coisas a terem em consideração quando fazer um tokenomics model, uhum, for housing projects. Uhum. Tokenomics model, um modelo de tokenomics para projetos de habitação. Ou, por exemplo, uma das maiores aprendizagens que eu pessoalmente tive, e há quem discorde,
tá,
mas é, por exemplo, sempre que plantares uma floresta ou um jardim, pôr a rega antes. Porque nós, pelo menos a rega que nós tínhamos no TDF, aquilo é um tubo que tem buracos de X em X centímetros, e depois, se puseres a rega depois, às tantas os buracos depois não ficam onde estão as árvores.
Entendi.
Estás a entender? Entendi. Então, tipo, nós fizemos isso uma vez, depois andámos lá, tipo, imenso tempo a tentar fazer os buracos certos. Depois, na segunda colina que reflorestámos, pusemos primeiro a rega, uhum, depois dizemos, está aqui o buraco, está aqui o buraquinho do cano, portanto, olha, faz aqui o buraco da árvore. Uhum. E sei lá, são este tipo de coisas, mas em relação a como resolução de conflitos, por exemplo, para as pessoas. Tipo, nós já falamos, nós já passámos por alguns processos e já aprendemos algumas coisas, e tipo, ok, o que é que são
protocolos ou processos que se possam fazer.
Uhum.
Rituais de estar em comunidade, estás a entender? Uhum. Temos, por exemplo, temos um... Ele muda de nome. Durante algum tempo foi o Transparency Tuesday.
Ok.
Mas depois, às vezes, o Transparency Tuesday, ninguém estava com vontade de fazer às Tuesdays, portanto, uhum, passou para Transparency Today. eu adoro o nome Transparency Today. I think it's... Vou ser um nome para um podcast super interessante.
É verdade.
Transparency Today. Today we have you. Isto, por exemplo, é só um ritual que fazemos, uhum, uma vez por semana, de todas as pessoas que estão no TDF se juntarem e falarem do que é que se passa com elas.
Uhum.
É um círculo. E pronto, partilhar no fundo este tipo de dinâmicas que por vezes parecem super óbvias,
uhum,
mas que aparentemente não são.
Sim. E, não, é porque também isso que você falou que é interessante, que eu acho muito legal, que é que as pessoas não percebem que a gestão ou stewardship de regeneração de local, de espaços, também passa por gestão de pessoas, né? Quando você livra, você vive em comunidade. Então, esse tipo de insight ou de aprendizado é muito importante. E onde as pessoas conseguem achar esse tipo de aprendizado em algum lugar no site? Ou...
Sim. Aí está, é isso que nós estamos a fazer. Ou seja, nós neste momento estamos a tentar... É uma daquelas coisas, nós queremos fazer as coisas open source,
uhum,
mas ao mesmo tempo, tipo, isto também requer toda uma disponibilidade das pessoas e todo um investimento, sim, de tempo, sim, e de, sim, recursos, sim, que nós chegámos à conclusão que pronto, também faz parte de realmente que se quisermos criar realmente sistemas regenerativos, temos que dar dinheiro às pessoas, temos que as remunerar de uma forma adequada. E daí então estamos a tentar fazer esta tipo, uma barreira pequena, são 10 euros por mês,
uhum,
e com esses 10 euros tipo, tens acesso a todo este tipo de conteúdo e tens acesso a estas coisas e depois acho que tens acesso a descontos também para poderes visitar o TDF. Tipo, também, tu quando vais visitar o TDF podes ir ou como convidado,
uhum,
e aí vais e participas nas refeições e tudo isso, mas depois tens o resto do espaço para ti. E também podes ir como voluntário. E aí, tipo, de manhã, das 9 da manhã até à 1 da tarde, estás envolvido lá ou com o jardim ou com a manutenção do espaço. E pronto.
Sim. Então, a subscrição também não é só para ajudar, mas também você recebe coisas em troca pela subscrição. Então, acesso a aprendizar, conhecimento.
Exatamente.
E descontos e tudo mais. Ah, super legal, super legal. E você falou de convidado, participar das refeições e tal. E eu quero perguntar também isso, que eu acho que é interessante. Quando você se livra em comunidade, você... É aquela coisa que você falou, né? Não é só extrair, também é dar. Então, assim, provavelmente você não tem um cozinheiro. As pessoas dividem as tarefas ou...
Isso é uma daquelas coisas que muda um pouco com as stewardships.
Tá.
Ou seja, a cada estação há uma stewardship... E depois cada stewardship gera o espaço de formas um bocadinho diferentes. Então, uhum, por exemplo, houve stewardships onde havia uma pessoa sempre a fazer o almoço, porque essa pessoa gostava muito de estar na cozinha e aquela era a... Pronto.
Funciona pronto.
Uhum. I mean, go for it. Há outras stewardships onde nós temos um calendário e as pessoas daí, tipo, imagina, diz almoço, jantar, preparação e clean up,
uhum,
e as pessoas, they sign up, elas inscrevem-se, então tá, eu sei, olha, terça-feira sou eu que vou fazer o almoço com o Rica, então, uhum, nós vamos fazer o almoço e o jantar. Agora, neste momento, eu acho que eles estão com um sistema onde há uma pessoa que supervisiona a cozinha e essa pessoa dá assistência às pessoas cozinharem.
Uhum.
Mas geralmente é um processo de alguma forma coletivo. Se não houver uma pessoa que esteja responsável pela cozinha, que a comida é boa, que às vezes também pode-se começar a ser um pouco desleixada, tipo arroz e feijão.
Uhum.
E arroz e feijão é ótimo.
Tipo,
eu adoro. Eu sou,
eu adoro,
team,
sou brasileiro.
Team arroz e feijão, não há problema. Mas depois, se houver uma pessoa que de vez em quando faça tipo uma refeição, tipo arroz e feijão, mas com couve,
que isso no fundo set a standard. E depois que os outros vão querer também ser criativos.
Entendi.
E vão querer tipo tudo quer cozinhar tipo uma refeição bonita para os outros, estás a entender? Então é um processo também interessante, esse processo criativo na cozinha.
Legal, muito interessante também. Eu já participei de um espaço desse que é isso mesmo. Alguém que faz um prato super bonito, muito legal numa noite.
Não quer fazer um prato feio.
É. Aí no dia que você fala, putz, não, peraí. O que eu vou fazer pra ficar no mesmo standard? O que é bom, né? Na verdade.
É ótimo, é ótimo. Depois, está também... e depois também é um espaço super com culturas diversas, então tipo há alguém que faz umas panquecas de não sei de onde ou um arroz dali e depois isto vai. No outro dia tipo houve uma pessoa que estava a fazer tipo a receita de tarte de maçã da avó. Tipo amazing.
Nossa, muito bom, muito bom. É isso, eu queria agradecer pela sua presença. Foi muito, muito legal ouvir assim, a sua história, o que você está construindo e essa visão de mundo de regeneração, de coabitação e como tem todas essas dificuldades, né, para chegar lá, porque, como a gente disse, tem aquele sonho, aquela visão e tem a realidade, né? E como é que a gente... supra as necessidades e os desafios que aparecem. E também muito legal que vocês estão para dividir os conhecimentos dessa jornada que vocês estão tendo, né? Então, muito obrigado.
Obrigada eu. Obrigada por partilharem este conhecimento, especialmente em português. Estou super curiosa.
Sim, sim. A gente faz isso em português porque é uma das coisas que a gente vê, principalmente na área de regeneração aqui em Portugal. Tem muitos projetos, mas a maioria é em inglês. Então, vamos puxar isso também para o pessoal em português, né?
Boa.
Boa. Obrigado. Tchau.